Paixão Caju, chegando com o Marcelo Rocha. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, André. Bom dia aos amigos da Gaúcha Serra. E já na expectativa de mais uma rodada do Campeonato Gaúcho, ainda repercutindo a rodada anterior, porque o gauchão vai ser assim, um jogo praticamente em cima do outro. E vamos começar o Paixão Caju desta sexta-feira falando do Caxias. E quem traz o destaque do Caxias aqui dentro do Paixão Caju no Chamada Geral é Thiago Nunes.
O grupo de jogadores do Caxias se reapresentou na tarde de quinta-feira no estádio Centenário após a derrota na estreia do Campeonato Gaúcho. Os últimos dois treinos antes da estreia em casa na competição no próximo domingo às 4 horas da tarde contra o São José serão fechados. Ao que tudo indica, o técnico Rogério Zimmermann terá o grupo completo para a partida do próximo final de semana. Os jogadores que eram dúvidas acabaram participando da abertura do Campeonato Gaúcho, como lateral esquerdo Jonathan, que entrou no segundo tempo e realizou um trabalho leve ontem. O volante Davi Lopes começou a partida na arena da mesma forma como o Mateuzinho. O adversário do Caxias no próximo domingo jogou ontem pelo Campeonato Gaúcho e venceu o Guarani de Bagé no estádio Francisco Novelletto por 1 a 0 com um gol de Mazola, ex-Caxias. O Grená também já iniciou a venda de ingressos para o jogo que vai marcar o reencontro do time com a torcida. A última partida no estádio Centenário foi no dia 10 de outubro de 2021, no jogo contra o ABC, pelas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Até amanhã, sábado, o ingresso na geral custa R$ 40,00, a meia entrada R$ 20,00. Mulheres pagam R$ 30,00. Na social, a inteira é R$ 50,00 e a cadeira R$ 60,00. No dia do jogo, os valores sobem R$ 10,00. Menos para as mulheres que permanecem R$ 30,00. O torcedor pode adquirir o seu ingresso no site minhaentrada.com.br e também na loja Bravo 35 e no dia do jogo nas bilheterias do Estádio Centenário.
Tá aí o Thiago Nunes com as informações do Caxias e a gente ouve agora o França, atacante da equipe do Caxias, falando sobre o começo do Campeonato Gaúcho e aquilo que o time produziu em Porto Alegre.
O importante de tudo é que a gente produziu no ataque. Claro que falta o último terço ali, o último detalhe, que é talvez o passe mais aprimorado, talvez uma finalização mais bem pensada. É, a gente tem que lembrar que é início de temporada, é o primeiro jogo, temos ainda 10 jogos a ser disputado e vai ter uma evolução natural. É, a gente treina, trabalha, se cobra. O importante é que estamos produzindo, daqui a pouco vai começar a sair os gols e a vitória vai vir e vai nos dar confiança, vamos produzir e fazer ainda mais.
Aí o França, destaque da equipe do Caxias aqui no Paixão Caju e agora vamos com as informações do Juventude. E o destaque da equipe Alviverde chega com o Eduardo Costa.
O Juventude continua se reforçando para a sequência da temporada de 2022 e confirmou o 12º reforço. É o volante Gabriel Tota, de 20 anos, atleta que foi destaque do time sub-20 do Mirassol na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que encerrou alguns dias. Ele chegou ontem a Caxias do Sul e assinou um contrato com o Clube Alviverde até o final de 2025. Gabriel Tota é segundo volante de origem, mas é polivalente, versátil, inclusive no Mirassol atuava mais pelo lado direito, no meio-campo um pouco mais adiantado. Teve 7 partidas na Copa São Paulo, fez 3 gols e 3 assistências e participou da boa campanha do time do interior paulista, que chegou até as quartas de final, eliminando o Atlético Mineiro, Bahia, mas acabou caindo fora para o Santos, que foi depois o vice-campeão. Além do Gabriel Tota, o Juventude tem no elenco os seguintes volantes: o Elton, Jadson, Ricardinho, Rômulo, Darlan, o Bruno Camilo e o Kelvin. Sobre o time, que pode jogar no final de semana, confronto contra o São Luís, domingo às 7 horas da noite, no estádio 19 de outubro, em Juí, o técnico Jair Ventura tem os treinamentos de hoje e de amanhã para esta definição. O goleiro César segue em fase final de recuperação de uma entorse no tornozelo. O jogador Bruninho já está na transição física. O lateral direito Paulo Henrique, esse ficará um tempo maior afastado, não retorna para o jogo do final de semana. E também o volante Rômulo, esse está liberado, já volta às atividades e pode ficar à disposição para o jogo de domingo.
Aí o Eduardo Costa com as informações do Juventude, ele falou do 12º reforço, que é o Tota, e o 13º reforço do Juventude deve ser confirmado ainda hoje. O atacante Caio Nunes, jogador de 26 anos, que estava recentemente na Chapecoense, tem passagem pelo Goiás, no Brasil de Pelotas, e que deve confirmar hoje essa negociação, está ultimando detalhes, e vai ser mais uma opção para o técnico Jair Ventura para o ataque da equipe alviverde. Caio Nunes, mais um reforço que o Juventude vai confirmar para 2022. E agora a gente ouve, aqui dentro do Paixão Caju, o Marcelo Barbarotti, diretor executivo de futebol do Juventude, falando sobre o começo do Campeonato Gaúcho.
Nós temos ainda condições, nós estamos seguindo à risca o que foi elaborado pela nossa direção, pelo nosso presidente, pelo Paulo, que é o nosso financeiro, e chefiados, né, pelo Pioneer, que é o responsável pelo departamento. A gente tem tentado cumprir à risca o que é pedido. A gente está num momento ainda que temos condições de ir ao mercado, né? A gente sabe das carências, como falei anteriormente, e nós temos condições financeiras de qualificar e agora talvez até conseguir alguns negócios mais pontuais de atletas um pouco mais experientes.
Marcelo Barbarotti, destaque aqui no Paixão Caju. E agora vamos falar da dupla Grenal e as informações da dupla Grenal aqui dentro do Chamada Geral sempre chegam para Papelbras. Produtos para embalagens, e a Papelbras anuncia Valéria Possamay com as informações de Grêmio Inter.
O Grêmio irá anunciar logo mais de forma oficial a renovação do contrato de Ferreira. Ao meio-dia e 30 está prevista uma coletiva do jogador acompanhado pela direção de futebol. No novo acordo, Ferreira terá aumento nos vencimentos e o valor da multa rescisória também passará a ser bem maior. O novo contrato será até 2024. Anteriormente, o vínculo de Ferreira era até 2023. Do lado do Inter, a novela Edenilson tem um novo capítulo com uma reviravolta em relação ao início da situação, quando o Atlético Mineiro apresentou uma proposta. Agora, além de não vender o jogador, a direção colorada está avaliando a ampliação do contrato. O atual vínculo do meio-campista termina em 2023 e poderá ser prorrogado até 2024. Nos últimos dias, o Atlético Mineiro e o staff do atleta tentaram descobrir o valor que o Inter aceitaria por uma negociação. Mas nesta nova consulta, o Atlético Mineiro estaria disposto a subir a quantia, chegando a 15 milhões, mas novamente a resposta do Inter foi de que o clube não irá realizar a venda. Com as informações da dupla Grenal, Valéria Possamay.
Tá aí a Valéria Possamay com as informações de Grêmio Internacional. Para fechar de esporte, ontem teve o Caxias Basquete no NBB, perdeu para o Minas por 83-62 e volta a jogar em casa agora, na próxima terça-feira, contra o Rio Claro às 8 da noite, no ginásio do SESI. O Caxias Basquete que segue ali naquele grupo dos 8 primeiros do NBB na temporada de 2021-2022. O esporte fica por aqui, volta hoje às 8h10 com o Show dos Esportes, e o Paixão Caju volta amanhã. Um abraço, André, tchau, tchau.